Os pedidos de arquivamento de investigações contra Bolsonaro às vésperas da perda do foro privilegiado. A situação jurídica de um presidente que entregou uma gestão desastrosa da pandemia e inflamou o golpismo em parte da população. Um cidadão que, a partir de 2023, pode responder em primeira instância por possíveis crimes que cometeu. Eu sou Antônio Mami, esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 14 de novembro de 2022. Dia em que o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem mostrando que, desde setembro, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de 10 pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Ao dar lugar a Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro de 2023, daqui menos de 2 meses, o Bolsonaro vai perder o foro privilegiado e poderá haver investigações sobre ele serem encaminhadas para a primeira instância.
Como presidente, Bolsonaro só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e só pode virar réu num processo criminal a partir de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, que tem que ser autorizada pela Câmara dos Deputados. Se uma investigação contra ele for encerrada antes do fim do seu mandato, ela não é encaminhada para um tribunal de instância inferior.
A Procuradoria-Geral da República é chefiada por Augusto Aras, que foi indicado ao cargo por Bolsonaro em 2019. O procurador tem a gestão marcada pelo alinhamento aos interesses do presidente e é acusado de se omitir em processos que podem afetar Bolsonaro e seu entorno. Aras foi reconduzido em 2021 e fica no cargo até novembro de 2023. Lula ainda não sinalizou como vai agir caso Aras pleiteie de novo uma recondução ao fim do seu mandato.
O Aras tem como braço direito a Lindora Araújo, que é vice-procuradora-geral da República e é a autora desses pedidos de arquivamento feitos desde setembro. Pelo menos 5 deles foram negados pelo Supremo. 3 desses pedidos de arquivamento eram referentes a procedimentos oriundos da CPI da Covid, que terminou há mais de 1 ano e apurou a atuação do presidente e de outros membros da sua gestão ao longo da pandemia de Covid.
Foram ao todo 10 pedidos de providências feitos pela Procuradoria-Geral da República para investigar a conduta do Bolsonaro na pandemia ao Supremo. Em julho, a Lindora tinha pedido para o Supremo o arquivamento de 7 desses pedidos, desses procedimentos preliminares. Esse arquivamento também foi negado. As medidas servem para apurar, por exemplo, se o Bolsonaro praticou crimes de charlatanismo ao fazer propaganda da cloroquina para um tratamento precoce inexistente contra a Covid, ou se empregou verba pública irregularmente ao mandar o exército aumentar a compra desse medicamento, da cloroquina. Há ainda suspeitas de crimes de prevaricação, epidemia com resultado de morte e infração de medida sanitária. O presidente costuma dizer que a comissão foi imparcial e rejeita todas as acusações.
O Bolsonaro já é alvo de um inquérito relacionado à pandemia. No fim de 2021, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a investigação do presidente após ele ter associado a vacina contra a Covid à AIDS numa live, com base numa notícia falsa.
Além desse caso, o Bolsonaro também é alvo de outros 4 inquéritos no Supremo, todos sob a relatoria do Alexandre de Moraes. Ele é investigado no inquérito das fake news por seus ataques recorrentes às urnas eletrônicas e à justiça eleitoral, que podem configurar calúnia e incitação ao crime, entre outros delitos. O presidente também é investigado no inquérito das milícias digitais, que mira a atuação coordenada de grupos na internet para disseminar desinformação e atacar as instituições. O Bolsonaro diz que é perseguido pelo Alexandre de Moraes e que os inquéritos são ilegítimos.
Além disso, Bolsonaro é investigado pelo vazamento de um inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre um ataque frustrado ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. Documento que o presidente aproveitou para lançar dúvidas sobre a segurança das urnas. A Advocacia-Geral da União defende o presidente dizendo que o inquérito não estava sob sigilo no momento da live. Bolsonaro também é alvo de outro inquérito por suspeita de interferência na Polícia Federal para beneficiar o seu entorno. Acusação que foi feita pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ao deixar o governo em 2020. A Polícia Federal já pediu o arquivamento desse caso, denunciado pelo Moro, afirmando que não há indícios de que o Bolsonaro tenha efetivamente interferido no órgão.
Como a gente falou, esses inquéritos e procedimentos contra o Bolsonaro podem ser remetidos à primeira instância a partir de 2023, já que ele não vai ter mais foro especial. Os procedimentos que estão a cargo da Procuradoria-Geral da República desceriam para uma instância inferior do Ministério Público Federal, e ele seria julgado por um juiz, e não por um ministro do Supremo. Mas isso não é uma consequência obrigatória da perda de mandato.
Advogados ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo apontaram que os inquéritos contra Bolsonaro podem continuar correndo no Supremo, para evitar um conflito de decisões caso o processo seja desmembrado. Por exemplo, no inquérito em que o Bolsonaro é investigado por vazar um processo da Polícia Federal, está sendo apontado que ele atuou em conjunto com o deputado federal paranaense Felipe Barros, que vai continuar tendo foro privilegiado. Se o processo for desmembrado e o caso do Bolsonaro for para a primeira instância, pode acontecer dele ser absolvido e o Felipe Barros ser condenado pelo Supremo pela mesma ação, ou vice-versa. Por isso, para a Justiça, faria mais sentido manter todos os investigados no mesmo lugar.
Uma nota divulgada pela coluna Painel da Folha no início de novembro reforça essa possibilidade. Ela apontou que o Alexandre de Moraes pode manter o caso do Bolsonaro no Supremo no inquérito das milícias digitais, já que os filhos do presidente também fariam parte da rede de desinformação bolsonarista. O Eduardo Bolsonaro é deputado por São Paulo e o Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio. Os dois têm foro privilegiado.
O Bolsonaro também é alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral, por suspeitas relacionadas ao uso da máquina pública durante a campanha à reeleição e pela disseminação de desinformação por seus aliados para desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral como um todo. Esses processos continuam correndo mesmo com o Bolsonaro fora do Palácio do Planalto.
Além disso, voltam a correr processos contra o Bolsonaro que foram suspensos quando ele assumiu a presidência, já que o presidente só pode responder a processos por ações tomadas durante o seu mandato. Ele é réu em ações penais por injúria e incitação ao crime contra a ex-deputada federal petista Maria do Rosário, a quem ele disse numa sessão na Câmara dos Deputados que não merecia ser estuprada por ser muito feia.
2023 vai ser o primeiro ano em que Bolsonaro não vai ter foro privilegiado em mais de 3 décadas, já que em 1991 ele assumiu o primeiro mandato dele como deputado e desde então não saiu de Brasília. Ele vai ficar mais desguarnecido. A Polícia Federal, por exemplo, não vai mais ter que pedir autorização do Supremo para abrir investigações contra ele. Além disso, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que estuda reabrir o caso das rachadinhas envolvendo o Flávio Bolsonaro, caso que foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, pode incluir o presidente numa eventual nova investigação.
Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe.
Essa fala do Bolsonaro é de 1 ano atrás, num evento evangélico em Goiânia.
Foi um exercício de retórica, um discurso grandiloquente em tom de campanha para se apresentar como um líder perseguido. Mas há um discurso que também revela que o presidente se preocupa com as consequências criminais das suas ações.
Depois que perdeu as eleições em 30 de outubro, o Bolsonaro ficou em silêncio por tempo recorde na comparação com outras disputas presidenciais. Foram 45 horas sem se manifestar sobre o resultado até fazer um discurso à imprensa, no momento em que os seus apoiadores bloqueavam rodovias e se aglomeravam em frente de quartéis pedindo um golpe de Estado. Antes de fazer esse discurso, ele pediu para se reunir com ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse convite foi recusado e a atitude foi lida por analistas como uma tentativa de negociar algum tipo de imunidade.
O discurso pós-derrota do Bolsonaro foi ambíguo. Ele não reconheceu a vitória do Lula e legitimou os movimentos golpistas, dizendo que eles estavam se sentindo injustiçados com o processo eleitoral, no qual não houve sequer indício de fraude. O Bolsonaro também disse para os manifestantes não usarem métodos usados pela esquerda em seus protestos e para eles garantirem o direito de ir e vir da população.
Os manifestantes não se sentiram desencorajados pelo discurso do Bolsonaro e continuaram travando as estradas. Então, o presidente divulgou um vídeo em 2 de novembro, um dia depois do seu pronunciamento público, falando mais claramente que eles tinham que desbloquear as rodovias. Com isso, Bolsonaro tentou se desvencilhar das implicações criminais dessas manifestações que resultaram de um discurso golpista mantido por ele ao longo de anos.
Seria mais uma entre as tantas questões que envolvem o presidente na justiça. Investigações e procedimentos que estão em estágio inicial, mas que preocupam Bolsonaro. Segundo informações de bastidor do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a prioridade do presidente no momento é garantir que nem ele nem seus filhos sejam presos. Para isso, ele vai contar com a assessoria jurídica de advogados contratados pelo PL, partido ao qual ele se filiou para tentar a reeleição. A partir de 2023, Bolsonaro vai exercer o cargo de presidente honorário da legenda.
O papel das empresas estatais no governo Lula deverá ser diferente do que aconteceu com Bolsonaro. Quem está escrevendo sobre o tema e vai falar um pouco sobre ele para a gente é o redator Marcelo Rubissec. Marcelo, com relação às estatais, quais são as principais diferenças entre os planos do presidente eleito e as ações do presidente que está de saída?
Olha, tem uma diferença muito grande entre o discurso dos dois, né? O Bolsonaro foi eleito em 2018 com aquele discurso liberal e com o Paulo Guedes prometendo 1 trilhão em privatizações. A gente sabe que na maior parte do governo isso ficou no discurso mesmo, porque por muito tempo o governo Bolsonaro teve muita dificuldade para tirar do papel privatizações relevantes. A mais importante, inclusive, aconteceu em 2022, com a venda da Eletrobras, mas não foi muito além disso. Já o Lula, na campanha e desde que foi eleito, tem uma outra postura com relação às estatais. Primeiro, ele rejeita, no geral, a privatização dessas empresas. Ele falou em alguns momentos, inclusive, que não vai privatizar a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, nenhum deles. E outra diferença é que o Lula fala em fortalecer o papel dessas empresas. Então, a tendência é que o papel delas para o plano econômico do governo cresça aí nos próximos anos.
Em quais empresas a gente vai notar mais essa diferença?
Olha, tem alguns exemplos que a gente pode dar aqui. Um deles é o BNDES, né, que é um banco público super importante, e que com o Bolsonaro diminuiu o total de dinheiro emprestado. Bem diferente, por exemplo, daquele papel grande que teve com o Lula e com a Dilma entre 2003 e 2016, de fomentar grandes empresas, etc. No novo governo Lula, o BNDES deve voltar a ter um volume maior de empréstimos, mas dessa vez com foco em empresas menores. Outro exemplo são os Correios. O Bolsonaro enviou um projeto para o Congresso que abre caminho para a privatização. Esse projeto chegou a ser aprovado pela Câmara, mas empacou no Senado. A tendência é que com o Lula essa privatização realmente não ande mesmo. E tem, claro, o caso da Petrobras, que é um pouco mais complexo. Com o Bolsonaro, a Petrobras colocou refinarias à venda, até chegou a fazer alguma dessas vendas. E isso deve mudar com o Lula, não deve seguir em frente. E tem a coisa da política de preços, que supostamente, durante o governo Bolsonaro, continuou sendo aquela de seguir os preços internacionais. Eu digo supostamente, porque a gente sabe que nesse período de eleições, a Petrobras segurou preços, né? Mas enfim, agora com o Lula, ele já sinalizou que não quer uma política de preços dolarizada, como ele diz. Então pode haver sim uma mudança na política de preços.
Valeu, Marcelo. O texto dele você lê em nexojornal.com.br.
Em meio à transição, Lula vai à COP27 nessa semana. Isso deve colocar o Brasil no centro das atenções da Conferência do Clima da ONU, que acontece no Egito. Quem já está no evento é a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que apoiou Lula na campanha e é cotada para fazer parte do novo governo. Ela defendeu a ideia de criar um órgão dentro do governo brasileiro que tenha como foco principal a mudança climática. A Mariana Vick escreveu sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo que reflete sobre os próximos anos a partir de alguns temas-chave, entre eles o clima e a gestão pública. Mariana, quais as propostas que estão na mesa do presidente eleito?
Tem duas propostas que se destacam mais. A primeira é essa defendida pela Marina Silva, de que o governo crie uma autoridade nacional de segurança climática. Segundo a Marina, essa autoridade funcionaria como uma autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente, que nem o IBAMA e o ICMBio, e teria a função de coordenar políticas de diferentes setores do governo para combater a mudança do clima. Outra proposta que está na mesa é a da criação de uma Secretaria Especial de Emergência Climática. Ela seria um órgão vinculado à Presidência da República para representar o Brasil para o mundo nos assuntos ligados ao clima. Os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, têm secretarias para o tema que atuam dessa forma. Esses dois órgãos, a Secretaria de Emergência Climática e a Autoridade Nacional de Segurança Climática, não necessariamente excluem um ao outro, ou seja, eles poderiam existir ao mesmo tempo. Enquanto a secretaria seria mais dedicada para as relações do Brasil com o mundo, a autoridade trabalharia para implementar políticas para o clima dentro do país, conversando com governos locais e com setores da economia. Mas o governo eleito ainda não anunciou se vai pôr essas propostas em prática.
O texto dela você lê em nexojornal.com.br/futuro.
Das pendências judiciais de Bolsonaro, passando pelos planos de Lula sobre as estatais, até chegar nas propostas de criar um órgão voltado à mudança climática dentro do governo, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec e Mariana Vick e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, terça-feira, é 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Então o Durma volta na quarta-feira. Até lá!